Igreja.
Igreja em pauta.
Comunicando a verdade.
Comunicando a verdade.
Olá, você que acompanha a programação da Rede Imaculada de Comunicação. Eu sou Paulo Teixeira. Este é o programa Igreja em Pauta, que chega até você neste ano jubilar franciscano, falando sobre a pessoa, o exemplo que é São Francisco de Assis. E quem vem conversar conosco é o Frei Carlos Alberto de Queiroz, parco e reitor do Santuário Senhor do Bom Fim, em Santo André. Fique ligado, o programa Igreja em Pauta está começando.
Igreja em Pauta.
Frei Carlos, obrigado pela gentileza dessa conversa. O senhor falou sobre os passos que São Francisco deu para a sua conversão. Como que São Francisco pode nos inspirar hoje no encontro conosco mesmo? Quais os desafios da atualidade para a gente fazer o encontro com a gente mesmo, como São Francisco teve esse encontro transformador? Seja bem-vindo, Frei Carlos.
Olá, Paulo, paz e bem. Bom estarmos juntos novamente aos nossos queridos ouvintes da nossa Rádio Imaculada. O meu abraço, meu carinho por todos vocês. Hoje nós fizemos o processo, nesses três últimos programas, o caminho de desestruturação que Francisco, na sua trajetória de conversão e de discipulado, fez em sua vida. O primeiro processo, a primeira etapa, foi o encontrar-se consigo mesmo. Depois, o encontro com os pobres e a última etapa, o encontro com o leproso. E hoje nós decidimos, Paulo, fazer essa conversa, de atualizarmos o que é hoje podemos pensar em relação a essas etapas que tocam a nossa vida. A sua pergunta nos ajuda, né, a gente perceber hoje, numa sociedade de aparência, aquilo que Sócrates falou séculos atrás, conhece a ti mesmo, parece que está um pouco esquecido. E quais são as dificuldades, né, nesse sentido, da gente mergulhar nesta etapa de conhecer a si mesmo, né? O ser humano, que é um ser sempre a se fazer, é um mistério, né, que vai se desvelando, vai se encontrando, vai sempre se perfazendo, né? E isso se dá quando busca a si, no sentido de conhecer. É um processo extremamente humanizador, mas, ao mesmo tempo, aparecem algumas dificuldades para reconhecer quem somos, né? É importante a gente perceber até que, inconscientemente, defrontar-se com o lado frágil nosso, defrontar-se com aquilo que somos, um ser criatura, é algo extremamente desafiador, porque é como se víssemos o lado mais frágil nosso nesse sentido. É, deparar-se com o ser nosso, de ser criatura, muitas vezes não é sai da aparência, sai da imagem que muitas vezes gostaríamos que fôssemos e, no entanto, não somos, né? Então, até inconscientemente, isso é um desafio. Do outro lado, também, nessa sociedade nossa, o desejo de perfeição. Acho que no primeiro encontro que nós fizemos, eu falava sobre isso. Hoje, na nossa sociedade, mais do que nunca, esse desejo de ser perfeito está nos tirando da nossa humanidade, está nos tirando daquilo que somos. Nós buscamos, sim, a perfeição, a santidade, melhor dizendo, mais do que perfeição, nós buscamos a santidade. Isso é um caminho longo, processual, nesse sentido, né? E perfeitos somente Deus. Nós estamos sempre em via, mas a sociedade nos quer vencedores, nos quer, muitas vezes, até mesmo que aparece nos filmes de Hollywood, sempre vencedores, sempre fortes, sempre aqueles que conquistam, e isso está destruindo, né, a nossa humanidade. Outra dimensão que a gente poderia pensar, né, a necessidade da aprovação dos outros. Hoje, com as mídias sociais, como é isto é tão palpável. Nossos jovens, por exemplo, quando não recebem as curtidas necessárias, ou quando recebem um comentário, não sabe nem quem é aquela pessoa que está comentando. Talvez aquele comentário que a pessoa faz revela mais de si mesma do que daquilo, da própria pessoa que postou algo. E, no entanto, isso incomoda tanto. Por que que incomoda tanto de alguém que a gente nem sabe quem é e como aquela pessoa está para escrever ou para fazer, pôr um símbolo naquilo que nós postamos? Então, é um mundo que precisamos da aprovação dos outros, onde a própria pessoa desaparece perante aquilo que o outro pensa que somos. Então, uma dificuldade também grande, precisamos rever isso, né? E tudo isso está aliado a um instinto de poder e domínio. O ser humano hoje, que mais do que nunca, né? Mais do que nunca busca. Se a gente olhar bem as relações das guerras hoje, as pessoas não têm, os líderes, alguns líderes mundiais, não têm nem vergonha, né, de mostrar o quanto que eles são desumanos. Imaginemos uma bomba caindo numa escola, matando 200 meninas. O quanto isso é desumano, quanto isso é vergonhoso para o ser humano. No entanto, isso demonstra poder. Isso demonstra domínio, e tem muita gente que aplaude essa situação, porque o que é ostentado é esse poder dominador que leva o ser humano a sair, né, de si mesmo e ser capaz de tantas atrocidades. Também o desejo de subir, estar sobre os outros, né, e por isso sentir-se frágil, pequeno, imperfeito, soa como antinatural. Então, esse primeiro capítulo, essa primeira etapa de Francisco, eu creio que esses sejam alguns desafios que nós encontramos na atualidade.
De fato, Frei Carlos, são grandes desafios, né? O senhor cita aí as grandes guerras que trazem tanta dor, né? Homens poderosos, né, combinando aí bombas, coordenando ataques que matam crianças, mulheres, pessoas indefesas, né? Essa estrutura de poder. Mas também na nossa sociedade, no nosso convívio, muitos conflitos pela ilusão de poder. E São Francisco nos mostra aí esse exemplo para romper com isso. Agora, Frei Carlos, o senhor falou que São Francisco se encontrou com o leproso e com os pobres, né? Como que São Francisco mudou a visão dele a partir da pobreza? Porque se ele tivesse encontrado a nobreza, as honras, alcançado ser um grande cavaleiro e depois tivesse se frustrado, aí a gente poderia dizer, né? Ele conheceu ali o que era de melhor e se enjoou, não gostou. Mas São Francisco foi encontrar o sentido justamente onde não tinha nada daquilo que ele estava buscando. Por que esse encontro com o pobre, com o leproso, foi tão marcante para São Francisco?
Essa pergunta é bastante complexa e creio que todos nós deveríamos continuar sempre buscando entender por que Francisco, de repente, aquele que dava esmola para os pobres, primeiramente, para até mesmo tirá-los de perto de si, e porque ele também era generoso, era cortês, depois, porque aqueles que pediam dinheiro, né, para ele, pediam em nome de Deus, como negar algo para alguém se pede em nome de Deus. Aqui já está um processo de conversão. E, por último, Francisco vê no pobre um mestre. E essa segunda parte, essa segunda etapa, tem a ver com a primeira. Porque o que o faz ir para a guerra é esse processo de ascensão, nobreza, riqueza, poder. E ele percebeu na guerra, nesse sentido, o quanto que isso é desumanizador. Ele, com certeza, lá no calabouço, ele perguntou: por que tanta avareza? Por que tanta morte? Por que odiar tanto o irmão por causa da dimensão do poder, do ter, da aparência, do prazer? Isso vai entrando na vida de Francisco. E, de repente, se encontra com os pobres. Será que a gente poderia refletir, Paulo, nesse sentido, né? A liberdade que os pobres têm perante aquilo que é material, nesse sentido, né? Aqueles que realmente fazem um processo de pobreza, não é? E aqui é importante, né, a gente refletir sobre a pobreza não como falta somente, porque a falta, na verdade, é o pecado humano, a falta é... Mas em Francisco ele viu, talvez, essa liberdade que os pobres, e a gente vê isso aí na vida do cotidiano, às vezes, para uma doação, olhar o sofrimento do outro... Aqueles que muito têm, pouco fazem. E, de repente, aquele que quase nada tem é capaz de olhar a necessidade do outro e partilhar até mesmo, às vezes, o pouco que tem ou quase nada que tem para com aquele que é necessitado. Será que foi isso que Francisco viu naqueles que estavam numa situação de pobreza, numa situação do estar pobre, e que Francisco vê neles não o egoísmo daqueles que o levaram para o calabouço, não o dinheiro e a fama que o levou para uma guerra, não um coração endurecido por causa do poder, e sim a capacidade de disponibilidade, a capacidade de despojamento, né? Certa vez, São Francisco... ofereceram para ele um terreno, né? E acho que isso ajuda a gente a pensar por que que os pobres se tornaram mestre de Francisco. Ofereceram para ele um terreno, ele disse: se eu aceitar esse terreno, eu vou ter que cercar e comprar uma arma. Esse era o contexto que Francisco vivia, das guerras, das disputas, das brigas. Ele não queria mais isso para ele. Por isso começa a olhar os pobres com um olhar mais terno, mais afinado, na dimensão, talvez, dessas relações que criam humanidade, criam relações fraternas.
Olha só que interessante, né? São Francisco, um homem que desejou as armas, né? Ser um grande cavaleiro, depois... abandona aí todo o risco, digamos assim, de ter que usar da violência, de ter uma arma. E, de fato, São Francisco é muito inspirador e muito revolucionário nisso tudo que ele viveu, né? Porque quando a gente fala abraçou um leproso, como o senhor explicou no programa anterior, né? Isso carregado de um simbolismo muito grande, de uma atitude interior muito grande. E, Frei Carlos, o senhor comentou, lendo o Testamento de São Francisco, algo assim: o Senhor me usou de misericórdia, começou a fazer misericórdia. Como que São Francisco vive essa dimensão da misericórdia e o que ele quis dizer sobre fazer misericórdia em seu testamento?
A dimensão da misericórdia, nesse sentido, né? Agora, nesses domingos aí, vamos celebrar o Domingo da Misericórdia, esse programa vai depois desse domingo. Francisco, a partir da sua experiência, tanto da guerra, tanto do apego às coisas, aprendendo com os seus mestres, os pobres, a partir do desapego, levando nesse sentido desse desapego a uma relação mais humanizada, principalmente com os seus. Francisco também faz uma experiência de Deus profunda. Ele foi tocado imensamente pela bondade. Quando certa vez, né, um frei pergunta para ele: Francisco, mas por que a ti? Tu não és um homem belo, não és inteligente, um sábio. Por que Deus te escolheu? E Francisco sempre teve essa posição na sua vida. E ele fala, né? É que Deus não encontrou alguém mais miserável na face da terra para fazer misericórdia. A sua experiência também com os leprosos tem a ver com isso. Ele que repugnava os leprosos, porque como nós falamos no último programa, os leprosos eram aqueles que era tudo que a sociedade desprezava. Uma doença incurável, um amaldiçoado por Deus, alguém que vivia banido fora da cidade. Então, era o projeto fracassado daquela sociedade, era o projeto retirado da sociedade. E quando Francisco abraça isso, há o encontro, então, entre aquele Francisco que desejava tudo e esse projeto, né, de despojamento total, liberdade total perante tudo, perante todos. E a misericórdia passa também nesse sentido da experiência que Francisco faz de Deus, um Deus que ama gratuitamente, generosamente, o Deus que o procura não por seus méritos, mas porque Deus é amor, como afirma João, e também ele também experiencia isso, né, na sua vida. Interessante na experiência do Natal, é que a gente, às vezes, a gente não consegue mensurar isso, visualizar isso. Imagina quando dois irmãos estão com o coração endurecido por causa de alguma briga, chega no Natal, e na verdade nós podemos dizer que é Deus que age na vida humana, né? O coração, porque o coração fica mais humanizado, porque lembramos que Deus nos amou e encarnou-se, fez carne e habitou entre nós. De repente, naquilo que nem é esperado, retorna a irmandade, retorna um abraço, retorna o perdão. Como essa experiência, né, quando se mensura, como que isso é libertador? Como isso, né? Então é a misericórdia de Deus que vem ao nosso encontro e, fazendo misericórdia para com o outro, liberta o nosso coração, liberta a nossa vida das raivas, das mágoas, das divisões, das disputas, e tudo isso constrói pontes de vida e de esperança. Então, a misericórdia para Francisco, nesse sentido, né, essa experiência tão profunda de Deus, e também a experiência tão profunda nas relações humanas. Interessante, o Papa Francisco, né, o nosso querido Papa Francisco já falecido, ele, depois de ter lançado a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, que na verdade é o plano pastoral, logo ele chamou para nós, né, o ano da misericórdia. Ele dizia: num mundo tão ferido, a única solução para esse mundo é o bálsamo da misericórdia para curar as feridas. Olha que belíssima experiência desse nosso Papa, né, falecido, mas que aponta para o mundo. A solução não está nas armas, a solução não está nas nossas disputas, a solução não está nas nossas guerras, mas a solução está na misericórdia. Como fazer um coração humano desta forma, Paulo? Como, queridos irmãos e irmãs, tornar o nosso coração misericordioso? Primeiro, experimentar isso a partir de Deus, e depois nas relações na nossa vida. Um longo caminho de humanização.
É, Frei Carlos, e nesse ano do Jubileu Franciscano, né, acho que a gente pode buscar nos tornar mais franciscanos, mas não somente em ter uma estampa de São Francisco em casa, mas de nos tornar mais humanos, né? Ver que a santidade, toda essa especificidade de São Francisco, ele não é um santo milagreiro, né? O que fez milagres, coisas aparecerem, está em dois lugares ao mesmo tempo. Mas o grande milagre de São Francisco é essa humanização, e isso falta muito para o mundo de hoje, não é, Frei Carlos?
Esse itinerário dele, talvez isso que o Papa Leão nos deu a graça de vivermos esse ano jubilar. A dimensão o Ano Santo, e que também podemos acorrer às igrejas e receber a indulgência plenária, mas isso apontando para esse itinerário, para esse testemunho que ele deu, né, nesse sentido, que na verdade é o testemunho de o quanto é belo seguir a nosso Senhor Jesus Cristo, pobre e crucificado. Aponta para Jesus pobre e crucificado. No mundo onde a opulência, a aparência, o poder está, né, o ser perfeito, como eu disse no primeiro ponto lá, onde ser o vencedor, onde ser o maioral, onde ser o bom, onde aquilo que eu tenho é que mostra o que eu sou, Francisco aponta o outro caminho.
Frei Carlos, muito obrigado por estar nos apresentando este caminho espiritual da conversão de São Francisco de Assis. Na próxima semana vamos conversar mais então sobre esse grande inspirador santo. Muito obrigado, Frei Carlos, até a próxima.
Paulo, um prazer estar com vocês, um abraço aí a toda a equipe, Douglas, a você, a Núria, todos os nossos irmãos e irmãs ouvintes. Deus abençoe e guarde. Paz e bem.
Paz e bem.
Igreja em Pauta.
O programa Igreja em Pauta fica por aqui. Ele vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Um grande abraço para você. Até o próximo programa.
Igreja. Igreja em Pauta. Comunicando a verdade. Comunicando a verdade. Thank you.